E na nossa programação do Rumo ao Campo, a gente conversa agora com o Lauro Colli, ele que é representante da Emater, e o professor Vinícius Ottoni, eles que estiveram palestrando na Escola Belisário Carpes, na Campina Redonda, no dia 5, né? Que foi o Dia Nacional do Meio Ambiente. E um assunto bastante abordado por os palestrantes foi a conservação do solo. Eu vou conversar agora, então, com o Lauro Colli, representante da Emater. E eu gostaria, Lauro, que você explicasse para nós qual é o significado dessa conservação do solo. Bom dia.
Bom dia, Amanda. Bom dia, ouvintes da Rádio Planetário. Agradecemos a oportunidade de podermos colocar esse tema extremamente importante nesse momento assim, da agricultura, onde, se nós quisermos uma agricultura sustentável, nós temos que ter uma boa conservação do solo. E nada mais do que falar em conservação do solo é mostrar um pouco da nossa realidade que hoje o nosso solo apresenta, né? Com alto nível de compactação, baixo nível de infiltração de água no solo. Nós temos problemas sérios de cobertura, né? Principalmente o ano todo, cobertura, nós falamos cobertura viva, porque nós temos períodos, principalmente aí quando sai a cultura da soja, né? Hoje já tem situações aí de colocar cobertura como milheto, milho, para formar raiz, né? E também a questão de perda de nutrientes, né, do solo. Nós temos aí sérios problemas de compactação. O solo, quando nós tínhamos no passado 10 centímetros, começava a compactação. Hoje nós temos aí uma compactação com 5 centímetros. E aí quando chove, né, ele encharca e ele vai lavar, porque a água não infiltra. E se dá seca, a raiz vai para os lados, quer dizer, ela não consegue infiltrar, porque também ela encontra um solo bastante compactado. E o sistema de plantio. Nós temos um sistema, assim, nós falamos, é bom trabalhar um sistema de conservação do solo e um sistema de plantio direto. O que é o sistema de plantio direto? É você trabalhar ele, não revolver o solo, com cobertura, com palha e com rotação de cultura. Né? Então nós estamos vendo muito, não é apenas em espumoso, mas uma grande parte ainda, e tem muitos produtores assim, o pessoal está consciente disso, mas temos que rever a nossa situação do sistema de plantio, que nós estamos, né, Vini, nós estamos adaptando o solo às máquinas, não as máquinas ao solo. Né? Nós, no passado, a gente viu exemplos do Paraná, onde trabalhamos a bacia hidrográfica como um todo, não apenas vendo só o terraço em si, não o terraço de base larga em nível, que o correto é de absorção lenta, quer dizer, para ter uma segurança, porque não é apenas o terraço que vai resolver o problema, a água, quando chove, ela tem que chover, ela tem que cair no solo e ela tem que infiltrar, ela não tem que escorrer, quer dizer, o terraço era apenas uma segurança caso, né, digamos, chovesse bastante, ela ia chegar até o terraço, ou talvez até sair da lavoura, mas principalmente infiltrar e alimentar o lençol freático, seja de fontes e rios. Né? E há uma com essa questão do solo, né, e esses desafios que nos apresentam em cima disso, né, através do quê? Fazer essa questão de descompactação, ter essa cobertura do solo o ano todo. Então, apenas exemplo, a própria pesquisa coloca, digamos, eu tiro soja, em vez de deixar um solo em pousio, posso plantar um milho, grão mesmo, simples, para formar raiz, um milheto, depois eu posso plantar um trigo, né? E aí eu tenho palha, eu tenho raiz.
Aí entra a rotação de solo, né, que é uma coisa que nosso programa a gente tem apertado bastante nessa tecla, e eu acho que agora na nossa região o agricultor está um pouquinho mais consciente sobre isso, mas ainda tem muito a melhorar.
Amanda, eu acho que assim, todos nós estamos conscientes. Esses dias nós fomos lá em Embrapa, um produtor disse assim, por que o pessoal não faz? E ele estava junto, ele também não faz. Por que você não faz também? Então, é aquela história assim, se nós pegar o milho, né, você colocou uma prática extremamente importante, a rotação de culturas. Quando se começou o trabalho da bacia hidrográfica como um todo, me lembro, assim, produtores, tanto pequenos, médios ou grandes, 30% da área se plantava com milho. Né? Temos problemas, o milho é uma planta mais cara, a questão assim, do clima, mas se você ouvir produtores que costumam plantar o milho de uma forma sequencial todos os anos, eu tenho uma área de 100 hectares, eu tenho de 20, tenho de 10, tenho de 1.000, não importa. Eu tenho aí uma situação de área onde eu tenho a minha principal cultura é soja, mas eu tenho também a questão do milho. Então, o que a gente escuta dos produtores que fazem isso. Ó, na área que eu plantei milho, no ano seguinte eu colhi X sacos de soja a mais. Na área que eu tenho trigo, né, eu consegui resolver mais o problema de invasoras, porque eu tenho mais palhada e mais cobertura do solo. Na área que eu tenho, digamos assim, que eu não tenho pousio, digamos que eu coloco um azevém, uma aveia, eu também tenho uma digamos assim, uma infestação menor de invasoras. Então, quando se fala na questão da rotação, eu pego a minha propriedade e vou fazer várias coisas durante o ano. Outro aspecto importante, não só nesse aspecto de produção, tanto na parte física, química do solo também, mas de uma maneira geral, você cria uma agricultura mais sustentável dentro da tua propriedade. Aparentemente o milho, posso perder o milho mais fácil do que o soja numa questão de estiagem, até é possível, né? Mas o tempo ele está dizendo assim, e o pessoal tá mostrando, aqueles produtores que já iniciaram essa atividade, tem uma área, enxerga a minha área como um todo. Então, eu tenho várias atividades. Uma vez um colega meu falava muito sobre isso, né? Eu tenho que ter na minha propriedade uma mão cheia de atividades. Se uma atividade, num determinado momento, ela dá um problema de clima, a outra vai segurar as pontas lá adiante. Então, essa questão da rotação de cultura, de uma maneira geral, tanto no aspecto físico, químico do solo, e também na questão aí, na questão financeira, né?
É mesmo que o produtor gaste um pouquinho mais, né? Ele vai acabar ganhando no futuro.
Eu tenho que entender, é que nem nós, né? Vamos pegar um exemplo nosso aqui. Se você comer uma sempre a mesma coisa, você poderá ter um problema de saúde. Se nós não alimentarmos o solo com raiz, né, Vini? Com várias coisas, os micro-organismos vão sofrer de alguma forma, né? E o que, que vai acontecer? Num determinado momento eu vou ter que deixar de plantar soja lá e plantar só milho, por quê? Porque lá tem um problema de alguma doença que vai aparecer. Então, eu sempre, se eu tenho na minha propriedade uma gama de atividades, eu vou ter vários sistemas radiculares, eu vou ter raiz, porque hoje o importante é assim, eu ter o solo coberto o ano todo, tá? Seja ele... sempre enfocando assim, nós temos a principal cultura nossa aqui, o soja. O espumoso plantou no último ano 51.300 hectares de soja. Nós somos muito resistentes ao milho. Eu já citei algumas situações do milho. Nós plantamos 10 mil hectares de trigo, cevada 600 hectares, aveia branca 5 mil hectares, enfim. Nós plantamos pouco milho. Se nós olharmos, outros municípios já estão assim numa quantidade de milho um pouco maior. Então, o que a gente quer dizer com isso, né, de que o pessoal faça uma revisão na sua propriedade, eu sempre digo, olha, senta com a família, discute e depois busca na orientação técnica, a Emater também está aí para dar a sua orientação técnica, a tua parcela, tem outras instituições também, no seu técnico de confiança, para que você possa... ter dentro da tua propriedade, eu volto a dizer, uma série de atividades que te garanta sustentabilidade na propriedade. Aparentemente, né, às vezes você botar mais culturas vai dar mais serviço, sim, mas você vai ter renda de mais atividades também. E eu gostaria também de enfocar também outro aspecto importante aqui, além da rotação de cultura, a questão do sistema de plantio. Eu já falei aqui várias vezes, muitas vezes, nós estamos assim, adaptando o solo, a terra, nós estamos adaptando as máquinas. Nós temos que fazer o contrário, adaptar as máquinas ao solo. Se eu tenho um relevo, se eu tenho qualquer atividade, buscar um plantio, buscar um plantio mais em nível. Se eu plantar mais em nível, certamente eu vou ter menos problemas de perda de solo, perda de nutriente. Então, essas coisas são importantes. Aparentemente, vai demorar um pouco mais para plantar, mas veja bem, em todas as situações que foram vistas nas bacias hidrográficas, nós estamos na região, todas acusaram um alto nível, assim, tanto de perda, não só de perda de solo, mas de perda de nutrientes. Isso aí é dinheiro. Isso vai afetar o meio ambiente, mas principalmente, ele vai afetar o bolso do produtor, vai aumentar o custo de produção. Tá? Então eu posso baixar custo de produção se eu não tiver saída de água da propriedade. Se a água ficar na minha propriedade, eu vou alimentar o lençol freático, eu vou ter menos problemas de seca. Então, os nossos desafios, por exemplo, a questão da compactação, eu tanto posso fazer ela usando implemento, né, a parte mecânica, seja, né, como também, porque não adianta só usar um pé de pato, um jumbo, um descompactador do solo, se eu não colocar raiz, depois vou compactar novamente. Então, eu vou usar também uma descompactação do solo através de raiz. Exemplo, a própria pesquisa está orientando, na saída do soja eu coloco uma raiz de milho, milheto, enfim, eu ter raiz o ano todo. Cobertura do solo no todo, não deixar nada em áreas com pousio. A semeadura e plantio, de preferência em nível, ela pode demorar um pouco mais, mas eu tenho uma janela grande aí para que eu possa plantar. Então, fazer esse plantio em nível. Eu sempre uso um exemplo bem simples. Se você fizer um canteiro na horta, você vai fazer ele no nível, vai fazer morro abaixo. O pessoal diz, não, vou fazer em nível para quê? Não, para segurar água. Por que a lavoura eu posso, não faço isso? Né? Que a lavoura eu tenho um gasto, um custo muito maior. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse plantio em nível para quê? Cada linha da plantadeira é um pequeno terraço. Né? Se eu tenho terraço ou não, a minha tendência assim, de perder solo e perder água é bem menor. Né? Com relação também, já falamos assim, em rotação de culturas, e tem situações também que tem e há necessidade de alguma sistematização de área através de um terraço ou alguma coisa mecânica para segurar água no solo. Então, acho que é um conjunto de ações. Eu tenho que trabalhar um sistema como um todo, não é uma prática isolada, é um sistema de uma forma geral que, se nós trabalhássemos a bacia hidrográfica como um todo, através da proteção do solo, da água, da flora e da fauna, usando aquele princípio de usar o solo conforme a sua capacidade de uso, através do quê? Numa parte mais alta posso fazer culturas permanentes, numa parte mais baixa cultura da agricultura de grãos, enfim. Fazer uma conservação integrada do solo, né, e buscando cada vez mais eu segurar a água na lavoura. Então, o importante é às vezes, um dia de chuva, pegar o guarda-chuva e ir lá na lavoura para ver como é que está. Se não tem problema de escorrimento de água, se a água está infiltrando, opa, o meu solo está bom. Agora, se está saindo água, se está levando o solo, se a água está sendo lavoura, opa, vamos ligar aí a luzinha vermelha aqui, porque alguma coisa eu estou perdendo. Então, de uma maneira geral também, né, Amanda, assim, eu acho que já se evoluiu bastante, né? Cada vez mais o nível de produtividade está aumentando, também o custo de produção está aumentando, então acho que a gente também quer valorizar esse trabalho, principalmente assim, da área técnica, das entidades, o produtor também está fazendo a sua parte, mas é momento assim, de uma maneira, de uma forma conjunta, cada um vê a sua realidade e tentar modificar um pouco essa forma de plantio, essa descompactação do solo, para que a gente possa realmente, né, ter aí uma geração futura, né, com tranquilidade na agricultura, porque a gente sabe que o agronegócio está dando muita força para o Brasil, não só principalmente para o Brasil como um todo, né, e está dando muita oportunidade para esses jovens estudar, voltar e realmente fazer a questão da sucessão rural e crescimento dos nossos municípios e região.
Muito obrigada, Laura. A gente agradece a sua participação.
Agradeço mais uma vez a oportunidade. E assim, é importante que esse trabalho seja feito de uma forma conjunta, né? Todos de uma forma junto, a área técnica, entidade e produtor, para que a gente possa cada vez mais ter uma agricultura sustentável com baixo custo e melhor rendimento e tranquilidade para os nossos produtores rurais.
Agora a gente conversa com o professor da Escola Belisário Carpes, né, da Campina Redonda, que vai falar para a gente sobre as atividades de conservação do solo que já foram desenvolvidas na escola e as atividades que ainda serão feitas, né, professor? Bom dia.
Bom dia, Amanda. Bom dia, ouvintes. Bom, esse trabalho foi feito em torno de 4 anos. 4 anos, a prof. Isabel, a diretora, e a prof. Andréia passaram o cuidado da área experimental da escola diretamente para o curso técnico. O curso técnico assumiu essa área experimental, como era um solo bastante degradado, um solo com maus cuidados, que foi se terminando. Quando a área técnica assumiu esse trabalho, voltamos nos princípios conservacionistas. A área hoje tem 2 hectares de produção. toda a área tem rotação de culturas, que o sistema plantio direto na palha tem três pilares, que é a rotação, raiz e palha. A rotação, tecnicamente, o recomendado é ter um terço da área com rotação, com milho. Só que a escola, nós estamos trabalhando com 50% da área. No verão, trabalhamos metade da área milho e metade da área soja. No inverno, forragens, 50%, e a outra metade é trabalhada uma cultura de inverno para a produção de renda, para os alunos saberem que o inverno também se produz. Como essa área teve vários dias de campo, em um dos dias de campo nós lançamos a terceira safra, que entre a cultura de inverno e a cultura de verão, nós colocamos uma de forrageira. Que após a soja, tem uma cultura forrageira e depois a cultura de inverno, que pode ser trigo e pode ser cobertura para o ano seguinte milho. Raiz, que um dos princípios do sistema plantio direto na palha é raiz. Como a área experimental era uma área muito compactada, que a taxa de infiltração, que nós fizemos a taxa de infiltração do solo, era 9 milímetros. A taxa de infiltração do solo da área experimental era 9 milímetros por hora. Quer dizer, se chovesse 50 milímetros hoje lá, em uma hora, ia absorver 9 e 41 milímetros ia sair. O que seria esse 9 milímetros? É 9 litros de água por metro quadrado em uma hora. Foi feito daí a descompactação do solo. Quando nós começamos o projeto de descompactação, nós fizemos a metade da área com escarificador, mecanicamente descompactamos o solo, e a outra metade descompactamos com raiz, com plantas, forragens, para começar a trabalhar essa parte física do solo. Que o solo nós dividimos em física, química e biológica. A parte física, nós tínhamos que mexer a parte física. Descompactamos eles, a argila nessa área é muito alta, é 65% de argila. Nós poderíamos fazer uma fábrica de tijolos lá, porque é muita argila. A parte química é feito coleta de análise, os alunos fazem a coleta de análise, vai para um laboratório, eles interpretam pelo manual a análise e é feita a adubação conforme a análise do solo, que é a parte química. E a parte biológica, após 2 anos desse trabalho, começou a aparecer minhoca. Quer dizer, a vida voltou. Que era, o solo era tão compactado, tão pobre, que, vamos dizer, não tinha vida nele. Quando começou a aparecer minhoca nessa área, a vida voltou à sua rotina.
E consequentemente melhora, né? O plantio, a colheita.
Melhorou. A nossa produtividade da escola equivale aos melhores produtores da região que a escola está inserida. Daí comentando sobre rotação de culturas. Antes eu comentei. Tecnicamente, a recomendação seria um terço. Hoje nós trabalhamos toda a área, todo ano, no verão, a escola planta metade da sua área em milho e a outra metade em soja. E no inverno, trigo, cevada, aveia, uma cultura para o aluno levar para essa informação para casa, que o inverno também tem rentabilidade, e uma de forrageira, que nós, 50% do inverno nós temos que produzir renda e 50% do inverno nós cuidamos do solo. Mas, como eu tinha comentado anteriormente, essa terceira safra, que entre o inverno, entre o verão e o inverno, nós temos uma cultura. Como nós voltamos nesses princípios, nessas práticas conservacionistas, esse ano agora, com o auxílio do Lauro, da Emater, construímos uma curva base larga. Como a taxa de infiltração ainda do solo da escola não é tão grande como deveria, nós estamos retendo o excesso de água com uma curva de nível, segurando na área a água, e com essa curva de nível, o plantio será agora todo em nível, que antes fazendo bem feito ainda, nós não plantava em nível. Depois de feito essa curva, essa base larga que os produtores chamam, nós vamos plantar toda a área, inverno e verão, milho, soja, trigo e forragem, vai ser plantado todo em nível, que não vai mais ser plantado morro acima, morro abaixo. Os alunos trabalham, quem faz o trabalho é o funcionário e os alunos, é os alunos que regulam a plantadeira, é os alunos que regulam o pulverizador, é os alunos que fazem interpretação das análises de solo, são eles que ajudam no plantio, fazer mistura de semente, quando é forrageiro, que tem várias forragens, eles que misturam. O funcionário faz o trabalho com o trator, a plantadeira, que, por lei, os alunos são menores de 18 e eles não podem operar. Eles acompanham. Mas quem faz a decisão dos trabalhos é sempre a turma de segundo e terceiro ano, que tem culturas 2, que é culturas de inverno, e culturas 3, que é culturas de verão.
Com certeza esse trabalho serviu muito, vai servir muito para o futuro, né, desses alunos que muito possivelmente não têm muito contato com lavouras em casa, né? Ou os pais têm um modo diferente de cuidar das suas lavouras, e na escola eles estão aprendendo uma forma correta de fazer essa plantação, fazer a rotação, né? E para melhorar o solo da onde eles vão trabalhar futuramente.
É, Amanda, o aluno técnico, ele, todo o trabalho que iria fazer na sua propriedade, não interessa o tamanho, ele faz em 2 hectares agora. O mais correto possível, que há erros no área experimental, acontece sempre algum tropeço, tem sempre uma falha. Como acontece erros em qualquer propriedade, em qualquer área de produtor, na escola automaticamente, em proporção menor, não acontece erros. Mas se acontecer um erro de densidade plantio, que pode ser um exemplo, o aluno daí vai contar plantas, vai ver onde ele errou seu cálculo, como não foi cuidado, um exemplo, germinação. A germinação da semente não era tão boa, foi largado a quantia exata, deu problema de menos plantas que o aceitável. Tudo isso aí o aluno participa, ele fazendo. Ele mede a área, é ele que faz os cálculos. E muitos alunos, a regulagem da plantadeira da escola, ele pode extrapolar para a sua regulagem. Ele aprende a fazer, ele aprende a pesar as amostras. Tudo que ele iria fazer em uma propriedade pequena, média ou grande, ele faz em cima de uma área experimental.
Isso traz uma experiência, né, para o futuro dele, e o torna também um profissional melhor.
É que traz uma experiência e uma, vamos dizer, que ele faz fazendo.
Sim, isso. E eu gostaria que você explicasse melhor quais foram os resultados, né, que desse trabalho que foi feito na área experimental, quais foram os resultados? Houve um aumento na produção? Como que o solo reagiu?
Bom, Amanda, a produção automaticamente, ela, conforme o teu bom trabalho, ela proporcionalmente aumenta. Só que, como antes nós comentamos, o grande ganho que nós tivemos foi a área já descompactou, não totalmente. Nossa, ainda estamos trabalhando, porque solo é um trabalho de, não de um, de um ano. É trabalho...
trabalho bem, bem extenso, assim, não é de uma hora para outra que vai conseguir recuperar.
É que, né, ó, nós começamos esse trabalho com a Prof. Isabel, com a direção, há 4 anos, e agora que a área começou a mostrar em produtividade e em beleza, que alguns produtores já começaram a olhar para a área experimental da escola como referência. Eles passam, que é bem na estrada, né? Passam, olham a área e alguma coisa já leva para deles. Que solo, um dos problemas de solo, que é um trabalho de muito tempo. Para aumentar 1% de matéria orgânica, às vezes tu leva 10 anos trabalhando muita palha, e para transformar em 1% de matéria orgânica.
Esse trabalho, por ser um trabalho grande, né? Com certeza teve bastante parcerias de empresas da região.
É, Amanda, desde quando começamos, há quatro anos já, o trabalho com a área experimental, várias empresas foram patrocinadoras, ajudaram com insumos, ajudaram com assistência, com profissionais, que daí a área começou a fluir. Como o dinheiro assim, da escola para manter uma área experimental que... foi comentado, aumentou a produtividade? Aumentou. Só que a área é muito pequena e nós só trabalhamos com parcelas. Na hora da colheita, sim, ela produz bem, mas produz pouco porque é muito parcela, perde-se muito espaço, que ela não tem uma produção em escala comercial. Ela tem uma produção boa, só que em escala experimental. E o grande divisor de águas foi as parcerias com várias empresas, nem vou comentar delas, porque às vezes a gente esquece de alguma, várias empresas nos ajudaram com insumos, com mão de obra. Agora, na última trabalho que fizemos na área, que foi a base larga, com o auxílio da Emater, para nós fazer um nível, trocar ideias, como fazer a base, e ali... Aí foi o grande diferencial da área experimental.
Muito obrigada, professor. A gente agradece a sua participação e parabéns pelo trabalho realizado pela escola. Nós tivemos, então, a participação do professor Vinícius Ottoni, da Escola Belisário Carpes, da Campina Redonda, na nossa programação. Para a programação do Rumo ao Campo, Amanda Schneider.